Boa noite, boa noite. Estamos chegando na 66ª Leader Class. Hoje a gente falando de liderança, falando de carreira. Como construir uma carreira nesse mundão louco pós-digital? Como se preparar para as demandas desse mundo maluco? Estou aqui de volta, estou aqui toda semana, toda quarta-feira, às 18 horas e 4 minutos. Será que vamos manter esse horário? Será que vamos mudar? Vamos conversar sobre isso. Já tem gente muito boa aqui, por aqui ao vivo, como sempre ao vivo. Já chegando por aqui, minha querida Érica Noblar. Érica, eu nunca sei se eu acerto seu sobrenome. Querida Érica, aluna fiel, sempre por aqui. Alice Valadares também, boa noite. Alice, presentes aqui também. A Vanessa, presentes também. Deixa eu ver aqui que eu... Que alegria estar por aqui, Vanessa Matos. Obrigado pela presença, Vanessa. Olá, boa noite, Viviane, Cristina, Vivi, nossa querida aluna, querida mentorada do programa do Método Realiza. Vamos que vamos. Cris Carmo, Aline Estevam, Leonel, Rose Dávila, bastante gente ao vivo aqui em todas as redes. Sempre transmitindo ao vivo e gratuitamente pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Facebook e também pelo YouTube. Sabia que faltava uma, mas vamos que vamos. E quem estiver chegando aí pela primeira vez, vai dando um alô também. Deixa eu me apresentar para quem está ou está aqui pela primeira vez ou assistindo por uma gravação. Lembrando sempre que essas aulas ficam disponíveis por aproximadamente uma semana, né? E depois elas ficam disponíveis só para os alunos do Método Realiza e para os alunos do Strong People também, né? Os nossos mentorados. Chegando aqui mais uma aluna aqui presente, a Janaína Lima. Jana, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença. Vou me apresentar, então, para quem ainda não me conhece, para quem está ouvindo por uma gravação. Aproveite nesse momento para se inscrever, seja no YouTube, seja no canal que você está assistindo. Aperta o sininho lá para receber notificação, deixa seu like, comenta aqui embaixo, que só assim as pessoas vão ver, outras pessoas, outros líderes também vão ver que esse conteúdo é relevante e a gente vai transformando o país através das pessoas. Ó, mais mentorado chegou aqui, Sandra Sastre, obrigado pela presença, Sandra. Vamos que vamos. Bom, sou Alan Pimenta, estou há 22 anos liderando outros líderes, conduzindo esse trabalho aqui semanalmente com a Academia de Desenvolvimento de Líderes, com as nossas Leader Classes, já foram 66 Leader Classes. Na Academia de Desenvolvimento de Líderes, além das Leader Classes, temos também nossos programas, né? Temos o Método Realiza, temos o Método Strong People. Opa, peraí que virou aqui, acertando a câmera aqui do Instagram, que eu dei um totozinho nela, acho que agora ficou bom. E todos os dias com o podcast Papo de Líder, né? Transmitido em todas as redes sociais, presente lá no Spotify. Estou há 22 anos liderando outros líderes em grandes empresas, já passei por empresa estatal, por empresa familiar, tenho aqui as minhas empresas, né? E há 15 anos na Natura, esse trabalho completamente independente do trabalho de lá, mas lá estou nas trincheiras todos os dias com uma equipe de 15 gerentes, mais de 100 líderes de negócio, mais de 34 mil consultores, um trabalho que me ensina muito. Eu venho compartilhar um pouquinho aqui desse aprendizado de mais de 20 anos de liderança com vocês e como que a gente consegue construir um mundo melhor através de líderes melhores. É nisso que eu acredito e é isso que eu construo aqui junto com vocês. Eu ia dizer toda semana, mas todo dia, né? Através das minhas provocações, né? Ó, a Érica, um sucesso. 66 aulas por aqui, fora os outros programas. Eu não paro nunca. Eu não dou conta, eu adoro isso que eu faço e faço de coração, viu, Érica? Mas vamos que vamos. Pega seu caderninho, coloca ele do lado, como eu sempre digo. Sempre que estiver lendo um livro, ouvindo uma palestra, ouvindo uma aula, participando de um curso, de qualquer coisa que pode gerar um insight, ou simplesmente vivendo a vida, olhando para o mundo, assistindo uma série, tenha sempre um caderninho do lado, teve uma ideia, teve um estalo, teve um insight, anota e coloque em prática no dia seguinte, tá? Líder bom anota, líder bom pratica. É assim que a gente evolui, é assim que a gente sobe degraus e evolui todos os dias. É a hora que a gente tira as ideias da cabeça e coloque em prática que elas se tornam vida real e que a sua evolução acontece, que o mundo melhora através do que você acredita e faz. Então, pega o caderninho que lá vem a metralhadora de conteúdo. Eu trouxe bastante coisa aqui para você. Estou rezando aqui para dar tempo de conseguir passar por tudo, né? Nós vamos falar sobre construção de carreira e como que você pode trabalhar melhor essa carreira nesse mundo pós-digital. Eu trago essa frase aqui da Milena Leão. Construir carreira é como construir um prédio. Você não faz sem investimento sem começar por baixo e sem pôr a mão na massa. Tem que botar a mão na massa. É, líder bom pratica, líder bom anota. Por isso que a gente precisa ir evoluindo. É degrauzinho por degrauzinho e pegando a metáfora aqui da construção, é tijolinho por tijolinho. Claro que um prédio que tem um bom projeto, um prédio que tem uma boa gestão, ele vai ficar um prédio melhor do que um prédio construído com puxadinho pós-puxadinho, do jeito que a banda toca, do jeito que o vento leva, né? Então, vamos que vamos, porque com planejamento e com esse cuidado. Ah, mas Alan, como planejar nesse mundo tão incerto? Planejando e ajustando o planejamento, como qualquer outra coisa que você for planejar nesse mundo tão incerto. A gente precisa ajustar as velas toda hora que o vento muda de direção. Nós estamos passando por um momento que o vento muda de direção com muita frequência. Então, o tempo inteiro está de olho para qual direção o vento está indo, para qual a velocidade que esse vento está nos levando. E ajustar as velas é o que vai fazer a diferença, né? Chegando aqui mais gente, muito querido, ó, meu querido Salvador Gama, grande jornalista. Boa noite, Salvador. Líder bom compartilha conhecimento. Tamo junto, meu amigo. Vamos que vamos, a gente aprende muito junto. Vamos nessa. Mais uma entrada chegando por aqui, Alexandre Mazieiro. Boa noite, Alexandre. Seja muito bem-vindo. Tamo junto. Vamos que vamos. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui que deu um oi. Não adianta só chegar, tem que dar um oi aqui no Instagram também para receber meu oi também, tá? Que às vezes a pessoa só dá uma entradinha e vai embora, eu dou oi aqui, ela nem tchum para mim. Quando a gente pensa em carreira, vamos começar o nosso papo aqui de forma mais filosófica e depois a gente vai caminhando pro prático, que é o que a gente sempre faz, né? Faca na caveira aqui, vamos partir para o pular os entretanto, partir para os finalmente, mas vamos começar com essa reflexão, né? Qual que é a diferença entre emprego e empregabilidade? Quando a gente pensa em carreira, a gente pensa muito: qual que é o meu emprego? Tem emprego? Não tem emprego? Vou arrumar emprego? Vou trocar por um emprego melhor? E tem esse conceito de emprego, é uma coisa que está, não querendo, mas fazendo um trocadilho, esse troço de emprego está muito impregnado na nossa alma. Por quê? Ou nós, ou nossos pais, nasceram na era do emprego, que o comum é a gente nascer, gostar de alguma coisa, ou ter acesso a alguma coisa em específico que a gente enxerga uma oportunidade. Ali a gente escolher a nossa profissão, arrumar um emprego, seguir naquela profissão a vida inteira, se possível no mesmo emprego a vida inteira. Então, era mais comum algumas décadas atrás que a pessoa ficasse na mesma empresa a vida inteira. Talvez há muito pouco tempo atrás era comum que a pessoa tivesse a mesma profissão a vida inteira. Agora parece que deu uma bagunçada geral, né? Então, hoje em dia não faz nem mais muito sentido virar para uma criança e perguntar: o que que você vai ser quando crescer? Ela vai falar assim: um monte de coisas. Várias delas ainda nem existem. Se a criança é 100% consciente, ela vai responder isso. Mas, enfim, hoje as possibilidades elas são múltiplas. A gente vai ser muita coisa ainda ao longo da vida. Independente de você estar agora com 20, com 40, com 60 ou com mais de 60, você ainda pode ser muita coisa ao longo da sua jornada. Muito provavelmente a maioria de nós aqui passará dos 100 anos, que hoje está se tornando mais comum. Então, ainda tem muita vida pela frente. Eu estou aqui com meus 34, eu, na minha visão, eu não cheguei nem na metade do caminho. Então, eu tenho uma vida inteira pela frente para novas escolhas. Quais serão as novas escolhas? Não sei. Vou trabalhando a minha empregabilidade, que é para que as novas escolhas sejam alinhadas ao que eu acredito. Quando eu tenho uma empregabilidade bem trabalhada, ou seja, se eu tenho talentos que são úteis para as pessoas que querem contratar talentos, eu vou estar disponível para novas oportunidades, inclusive profissões diferentes. Inclusive, ter oportunidades em lugares diferentes, fazendo coisas diferentes. Por isso que eu preciso alimentar o tempo inteiro os talentos que são necessários para as pessoas, né? Eu tenho que fazer o que eu gosto, mas essa coisa que eu gosto tem que ser útil para alguém que queira pagar por aquilo, né? Então, a minha empregabilidade, ela pode ser alimentada. Como que ela vai ser alimentada? trabalhando cada um desses talentos que eu tenho, que você tem, né? Ó, chegando aqui mais gente forte na área, Vivi Queiroz, mentorada tanto do Strong People quanto do Realiza. Obrigado, Vivi, seja muito bem-vinda. A Sandra também é dos dois programas. Ó, nós temos gente fazendo dobradinha aqui. Então, se fosse ruim, não entrava duas vezes. Mas vamos lá. Passando então pelos conceitos de emprego, que é aquilo que você tem, ele que alguém contratou e decidiu quanto que você vale, paga por você, ok, aceito receber tanto por isso, né? É, e do conceito de empregabilidade, que é o quanto você é contratável, o quanto você tem o que oferecer, tem ainda o que é carreira, né? Carreira é muito visto ainda e muito entendido por muita gente como uma sequência dessas coisas que você faz, né? Então, eu começo lá, vou fazendo isso, depois isso, depois isso, e vou planejando a minha carreira, esses passos, essa escadinha que a gente vai subindo, né? Só que se a gente enxerga carreira não como o que eu faço, mas o que eu sou, ela abre múltiplas possibilidades. Aí amplia muito o olhar. Porque se a carreira é só uma expressão do que eu sou, se eu tenho a oportunidade de realmente colocar para fora, em forma de serviço prestado, em forma de um compartilhamento que eu faço, a coisa fica mais interessante. Por exemplo, qual que é a minha carreira hoje? Qual que é a minha profissão agora, nesse momento do mundo, dia 10 de agosto de 1922? Eu sou administrador de empresa, sou aqui gerente de vendas, eu sou podcaster, eu sou professor, eu sou vendedor de curso digital. O que que eu sou? Eu sou escritor? Talvez um pouco de tudo. Será que preciso ter essa profissão? Qual? Eu tô, neste momento, eu estou alimentando qual dessas carreiras? Todas. A minha carreira. E aí eu entendendo que é o que eu sou, o planejamento fica mais difícil, mas ele vai expressar muito mais a minha verdade. Se antigamente eu tinha que escolher uma coisa porque era a coisa que tinha, quase que assim, eu gosto de uma coisa e dessa coisa que eu gosto ela é aplicável em tal coisa, hoje em dia você pode praticamente o que você quiser. E quando eu falo o que você quiser, é o que você quiser, né? Porque muitas vezes o que você quiser esbarra aqui na questão, o que você merece? Muita gente deixa de ser aquilo que quer, aquilo que acha que seria o melhor para si, porque acha que não merece. Ou porque acha que aquilo é muito para ele, acha que aquilo ali não é para alguém do nível intelectual dele, ou do nível social dele, ou porque não conhece ninguém que seguiu aquele caminho. Só que hoje a gente tem acesso às pessoas, tem acesso à informação, tem acesso às possibilidades. Qualquer coisa que você escolha para si, você tem acesso a muita informação para você traçar o seu caminho através daquilo ali. Então, tirar da frente esse eu não mereço, tirar da frente esse eu não posso, tirar da frente isso não é para mim, é o primeiro caminho. Ah, mas eu queria ser. Eu queria ser o Pateta lá da Disney. Procura que você ache o caminho para ser. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Mas não, mas eu tenho 40 anos e quero ser médico. É impossível para mim. Eu já fui contador a vida inteira. É impossível? Será que não tem ninguém com mais de 40 que começou a estudar medicina? Então, assim, quando a gente busca histórias e outras pessoas que traçaram esse caminho que parece impossível, eu tenho a possibilidade de construir a minha história alinhado ao que eu sou. Então, quando eu penso em carreira, é bem menos quadradinho do que é normal e comum a gente pensar. Então, começo com essa parte mais filosófica para já dar um nó na cachola aí. E vamos escrevendo aqui no chat se está fazendo sentido ou se eu estou viajando demais na maionese. Ah, não, a Alan está vivendo no fantástico mundo de Bob, não é bem assim que a banda toca. Nessas escolhas, tem vários formatos possíveis. Pensando aqui em Brasil, claro que quanto mais a gente expande, mais terão possibilidades, mas você pode Ou seja, pode ser empregado de uma grande empresa, né? Ou de uma pequena empresa, de uma média empresa, você ser contratado por alguém num regime de horas fixas, de entregas fixas, hoje em dia horas é menos comum. Você pode ser freelancer, né? Por exemplo, eu sou um programador freelancer e vou oferecendo o meu trabalho para as pessoas do mundo inteiro. Eu sou um designer freelancer, eu sou construtor, eu sou um assentador de azulejo freelancer e vou prestar serviços para outras pessoas. Ou posso empreender, de certa forma, freelancer é um empreendedor, mas posso empreender de muitas formas possíveis, né? Eu posso abrir uma empresa física, abrir uma empresa digital, eu posso empreender junto com uma grande marca, sendo um consultor, um líder de negócio Natura, sendo um franqueado do Boticário, da Cacau Show, sendo qualquer coisa nesse sentido, né? Sendo um representante comercial da Unilever, tudo isso eu estou empreendendo ao lado de uma grande marca. Qual que é o caminho certo? Não tem caminho certo. Qual que é o melhor caminho? Não tem melhor caminho. Cada um tem, por isso que cada um tem que entender, voltar lá na historinha do autoconhecimento, entender quem eu sou e qual que é o meu momento de vida para entender o que mais se adequa à minha história agora, à minha realidade agora. Não criar um plano mirabolante, mas criar algo que realmente se adeque ao meu momento. E é o meu perfil de agora. Então, por exemplo, uma pessoa veio me pedir alguma sugestão alguns dias atrás sobre se deveria começar um estágio ou deveria empreender. E aí, eu conversando com ela mesma chegou à conclusão que o melhor nesse momento seria aprender com o dinheiro do outro. Ou seja, vai fazer um estágio, vai trabalhar, vai aprender a trabalhar para depois investir no próprio negócio. Então, para cada situação, vai ter uma resposta, né? Então, o que não dá, e às vezes eu vejo bastante por aí, é às vezes a gente querer empreender com os benefícios da CLT. Eu quero ter estabilidade, eu quero já começar sem investir, eu quero. Quer um monte de coisa. Não. Empreender tem suas vantagens, flexibilidade, de você conseguir, você ganhar o tanto que você faz. Por outro lado, não. Alguns benefícios que a CLT traz. Não tem lá um plano de saúde, não tem lá uma férias remunerada, não tem algumas coisas. Cada lado vai ter suas vantagens e desvantagens. Cabe cada um se conhecer e conhecer as oportunidades. E aproveitar a oportunidade que mais cabe para si. Não tem resposta certa, tá? E existem novas relações de trabalho nessa história toda, né? Então, tem empresas que terceirizam, quarteirizam, outras contratam via digital, contrata à distância. Dá para você trabalhar de casa daqui para o Brasil para uma empresa de fora. Dá para muita coisa. E entender, às vezes, que essas possibilidades existem, te ajuda a se preparar para essas possibilidades que tendem a ampliar. Então, por exemplo, se hoje você pode ganhar em dólar ou em euro, fazendo o que você faz, você precisa se preparar para aquilo, no mínimo falar um bom inglês, no mínimo saber se posicionar para encontrar essas pessoas, como ter acesso a essas pessoas que te contratariam para ganhar em dólar ou em euro. São coisas que você precisa ir entendendo, e entendendo essas novas relações de trabalho que às vezes vai precisar entender de liderança indireta, por exemplo, um supervisor de franquias. Ele vai liderar uma equipe de franquias e não são subordinadas a ele, mas ele tem ali uma liderança indireta para poder ajudar a conduzir e construir aquela evolução daquelas franquias, né? Então, entender essas possibilidades, todas essas possibilidades, e entender como você se encaixa, como você se desenvolve, vai fazer também toda a diferença. Então, e no mundo pós-digital, que tudo está acontecendo e mudando o tempo inteiro, a gente tem que ficar o tempo inteiro de olho. Né? Então, ainda é possível prestar um concurso público e trabalhar ali naquele serviço público como servidor público o resto da vida, mas também é possível ter quatro empregos ao mesmo tempo, quatro empregos entre aspas, porque eu sou um prestador de serviço e trabalho para uma empresa da Áustria, uma de Florianópolis, uma de São Paulo e outra sei lá, dos Estados Unidos. E trabalhando com demandas frequentes e serem clientes constantes ali, né? Então, tem muita possibilidade. Vale a pena cada um entender essas possibilidades e como evoluir dentro delas, tá? Ah! E aí, olha quem chegou por aqui falando em possibilidades de longe, meu amigo Rodrigo Aguiar. Rodrigo, ainda tá pelo Canadá por aí? Meu grande amigo, obrigado pela presença, obrigado pelos parabéns aqui. Tamo junto, meu amigo. É, muita felicidade te ver por aqui. E nesse olhar de entender como que eu alimento a minha empregabilidade, quais são as possibilidades de oferecer meus talentos para o mundo, qual talento que pode estar a serviço de qual demanda, quais são as relações e formatos possíveis, eu posso entender também o que norteia as minhas decisões profissionais, baseados em quê? No meu momento, nas minhas crenças, nos meus valores e também na minha ambição. Onde eu quero chegar e o que eu estou disposto a fazer até para chegar até ali. E não estou falando nem de ser ético ou antiético, tá? Não estou falando, fala assim, o que está disposto? Estou disposto a pisar no pescoço de todo mundo e matar uns quatro no meio do caminho. Então, não é por aí. Mas assim, até onde você vai, o que é válido, o que não é válido, porque às vezes tem coisas que para mim vale, para você não vale. Tem gente que tá que eu falar que vai trabalhar viajando o mundo, vai falar uhul, liberdade geográfica. Tem gente que fala de jeito nenhum, eu quero estar aqui próximo da minha família. Cada pessoa é cada pessoa, né? Ô, Rodrigo aqui, estou aqui no Canadá há 5 anos, estou amando. Mano, muito bom. Eu sei que você está ajudando ainda, muita gente está chegando por aí também para se ambientar. Muito bom te ver aqui, meu amigo. Obrigado mesmo. Denis, grande Alan, Denis Salamelec. Eu também é outro que eu não acerto sobrenome de jeito nenhum. Hoje me conectei por aqui, tá pelo LinkedIn hoje. Obrigado, Denis, pela presença. Sempre junto aqui também. Rosevane, boa noite, Rose. Obrigado pela presença. Então, entender quais são os fatores que vão nortear é mais importante do que as próximas posições que você vai ocupar, tá? Então, qual o caminho que eu vou seguir? Na hora de planejar a minha carreira, eu tenho que ter isso muito claro. Por quê? Se eu estou alimentando todas a minha empregabilidade, se eu estou observando todas as oportunidades, se eu estou oferecendo meus talentos por aí, naturalmente oportunidades vão aparecer. Na hora que aparecer, eu vou dizer sim ou não para essa oportunidade. Ou qual a oportunidade que eu vou conseguir abraçar de verdade? Porque tem mais a ver comigo que a que eu estou nela atualmente? Ou qual o próximo passo que eu vou dar? De acordo com esses nortes que eu tenho para mim, esses valores, o que que eu quero, o que que eu estou buscando. Então, às vezes eu não tenho clareza de onde eu vou estar daqui 20 anos. Mas eu tenho clareza que tipo de pessoas que eu vou estar, que eu vou estar em volta, que tipo de coisas que eu quero estar fazendo, eu quero estar aprendendo, eu quero estar ensinando, eu quero estar desenvolvendo pessoas, esse tipo de coisa dá para eu saber. Eu sei que eu vou chegar lá trazendo gente comigo, crescendo com as pessoas, eu sei que eu vou estar lá me conectando com empresas e pessoas com valores parecidos com os meus. Esse tipo de coisa já dá para a gente saber e dá para a gente ir alimentando e tendo essa clareza quando pinta qualquer oportunidade, você olhar para ela e dar nãos muito certeiros e muito daqueles nãos que a gente não fica com dúvida. Ou dar um sim também certeiro e que a gente não fica com dúvida. Ô, Denis, muito importante esse esclarecimento. Muitas empresas hoje estão no mercado contratando cargos com maiores salários e PJ. Além disso, hoje saiu uma medida provisória regulamentando o home office. Esses dois pontos, ô, Denis, é bem interessante porque assim, a caminhada para a pessoa jurídica é uma caminhada natural. Tem muita empresa disfarçando um regime de emprego com PJ, tá? E uma relação com pessoa jurídica é uma relação empresa com empresa. Se você está sendo contratado como pessoa jurídica, está implícito ali que você pode prestar serviço para várias outras empresas, está implícito ali que você tem flexibilidade de tempo e de horários, você está sendo contratado para entregas específicas, né? Nem toda contratação via pessoa jurídica acontece exatamente dessa forma. É sempre bom a gente entender que às vezes parece que a gente vai ganhar um pouquinho mais, mas quando vê que não tem férias, não tem 13º, não tem algumas coisinhas ali, talvez não valha a pena. Mas se você pensar que você pode ter outros clientes também a partir disso, opa, aqui já começa a valer a pena. É bom sempre entender. E o home office acho que foi meio goela abaixo, né? Porque a pandemia fez que isso se tornasse algo natural e regulamentado para tirar um pouquinho das sombras, porque não, é um caminho sem volta. Né? As pessoas não que experimentaram, tão, muitas delas não querem voltar lá mais para o escritório. Né? Do Carmo, boa noite, pessoal. Atrasada, mas presente. Obrigado, do Carmo, sempre presente. Obrigado mesmo. Tamo junto. E aí, por que eu estou falando tudo isso, essa parte mais conceitual? E por que é importante para todos os líderes? Bom, primeiro, eu preciso cuidar da minha própria carreira. Né? E se eu quero ser um líder realmente inspirador, primeiro, o outro tem que enxergar que eu priorizo isso para mim mesmo, né? E que ele logo ele vai priorizar para ele mesmo. Segundo, eu preciso provocar os meus líderes, meus liderados, a crescerem e evoluírem também. Então, tem muito líder que fica com medo de desenvolver o líder, do liderado, de provocar, com medo dele ir embora. Eu acho que o pior é ele não se desenvolver e ele ficar, no final das contas, né? E aí, o que que acontece? Quando a gente entende que todos esses formatos existem, todas essas possibilidades existem, eu consigo desenvolver, me desenvolver e me abrir para oportunidades e entender que o mundo coloca muita coisa à minha disposição. E o meu liderado também entende isso, ele entende que eu estou do lado dele, na evolução dele. Enquanto ele estiver comigo, ele vai oferecer o melhor dele. E eu vou poder sempre estar provocando o melhor talento de cada pessoa. Para isso, eu preciso de proximidade e eu preciso construir essa confiança com ele. Então, o líder, mais do que todo mundo, quem lidera pessoas, mais do que todo mundo, tem que entender essa dinâmica de emprego, empregabilidade, carreira, novos formatos, novos modelos. Tem que estar por dentro disso. Mesmo que olhe para dentro de si e fale assim: não, mas eu estou na melhor empresa do mundo, eu não quero sair daqui de jeito nenhum. Não é disso que a gente está falando. Eu estou numa empresa que eu não tenho intenção de sair. Eu não bato o pé e falo, não vou sair de jeito nenhum. Não, mas com certeza não é um salário dobrado que vai me tirar daqui. Mas eu não posso me fechar para o mundo, porque senão eu paro de enxergar além da minha bolinha e daqui uns dias eu nem para a Natura sirvo mais, por exemplo, tá? Complemento aqui do Denis. Exatamente bem pontuado. Tem que ter flexibilidade para poder ter outros clientes e, do contrário, é temerário mesmo, é complicado, é complexo. A gente vê de tudo por aí, né, Denis? E aí, pensando nesse desenvolvimento da carreira, o mais comum é que essa carreira vá seguindo numa evolução constante, né? De uma forma meio linear. Na fase 1, você vai crescendo, você vai explorando. Você vai criando aquela fantasia de como vai ser o mundo e vai criando possibilidades para si. Numa segunda fase, você vai se educar e treinar e aprender aquilo que você se propôs a fazer naquela carreira. Numa terceira fase, você entra ali e começa a trabalhar efetivamente. Então, fase 1 e fase 2, nem começou a trabalhar, estou só sonhando o que é que eu quero. Na fase 3, eu já vou para o campo de batalha efetivamente. Eu estou começando ali, ou como estagiário, num cargo pequeno, ou várias formas de começar, né? Num cargo menor e tal. E aí na fase 4, opa! Na fase 4, eu vou recebendo treinamento, vou conhecendo as pessoas e vou começando a fazer aquilo ali de uma forma melhor. Na fase 5, eu já faço parte ali efetivamente daquilo. Que antes eu entrei e ainda sou ali o Juninho da história, né? Depois, a hora que eu começo a ser reconhecido como alguém que está contribuindo para o todo, eu passo a fazer parte da galera. Então, na fase 5, eu já tenho aquela profissão, já posso dizer, eu sou isso, né? Na fase 6, eu fico ali, eu tenho uma certa estabilidade no emprego, eu permaneço ali como membro, e aí numa fase 7, vem aquela crise do meio da carreira, né? Que eu vou pensando, será que é isso mesmo que eu quero? Às vezes começa a ser questionado para que lado que eu vou, o que que eu vou fazer da vida, para quais são meus próximos passos. Aí numa fase 8, ou eu vou avançar na carreira, sendo promovido, buscando uma empresa maior, ou vou recomeçar em outra fase, ou recomeçar em outra empresa, ou recomeçar, às vezes, até em outra profissão, ou vou estabilizar ali onde eu estou. Não, quero ficar onde eu estou mesmo. E aí, numa fase 9, é a hora que eu falo assim, chega, deu para mim. Vou me desligando ali do trabalho e na fase 10 eu vou aposentar, ficar quieto no meu canto. Essa escadinha que a gente tem no nosso imaginário quase sempre e é muito comum ainda de acontecer dessa forma. Quem trabalha a vida inteira numa profissão ou numa mesma empresa, segue a escadinha, segue essa pirâmide aqui deste jeitinho, tá? Deixa eu ver aqui uma pergunta do Júnior. Alan, você não sente que a geração dos anos 80 e 90 estão perdidos nessa questão de carreira? Júnior, o ponto é exatamente essa transição que a gente está fazendo, tá? Essa aula vem esclarecer muito, exatamente, até muito para essa galera mesmo, porque quem veio das décadas de 60 e 70, meio que assim, já tem muitos anos de carreira, e ou está buscando se entender para poder seguir um novo caminho, ou está tentando seguir aquilo que já tem mais segurança e confiança. De certa forma, tem as verdades mais sólidas. Quem veio das décadas de 80 e 90, eu vou me colocar aqui no pacote, eu sou de 78, a gente viu uma transição de era muito louca, porque assim. Quando eu comecei a fazer faculdade, o mais comum era. Deixa eu tirar aqui a pirâmide aqui para ficar mais fácil de me enxergar e focar. O mais comum, e quem está no Instagram não está vendo pirâmide nenhuma, porque ela só aparece aqui para a turma que está nas outras redes. O Instagram não permite eu compartilhar a tela, tá? O mais comum era ainda eu escolher uma profissão para o resto da vida e, se possível, arrumar um emprego para o resto da vida, numa empresa boa que eu fosse ficar a vida inteira. Só que na prática, no mundo real que a gente foi vendo depois disso, foi tudo ficando muito mais dinâmico, né? Quem começou a trabalhar nos anos. Quem nasceu nos anos 80, 90, foi começou a trabalhar ali ou no final dos anos 90, no meio dos anos 90, início dos anos 2000, e foi vendo toda essa revolução tecnológica acontecendo, internet entrando, e os processos sendo todos revisados. Talentos que eram muito valorizados sendo desvalorizados muito rapidamente, conhecimento muito perecível, deixando de ser atual muito rápido. Então, a gente ainda ficou meio perdido porque a gente foi preparado durante a infância e adolescência para um mundo de estabilidade que evaporou, parece que de uma hora para outra, né? Então, a gente está sim ainda tentando se encontrar, e esse fato, assim, estão meio perdidos. Nós, acho que está mais ou menos nesse momento de tentar assim, onde sou eu na fila do pão? Por isso que voltar lá e entender assim, o que é efetivamente carreira? Deixa eu ressignificar isso que me contaram na infância, que não é mais assim, não é mais essa escadinha que inclusive nós estamos vendo na tela aqui, ou não é que não é mais, é que não é mais necessariamente essa escadinha, já abre um monte de possibilidades, né? Então, se antes eu só tinha o caminho da escadinha, agora eu tenho outras possibilidades, né? Então, essa escadinha que é a carreira tradicional, ela não deixou de existir, ela continua existindo. Para muita gente ainda é a realidade, talvez a maioria das pessoas. E tem muito e é um caminho possível, tá? Mas abrem-se outras possibilidades, tá? Essa escadinha funciona no mundo pós-digital? No mínimo, no mínimo aqui, ó. Quando a gente pensa ali na fase 5, quando eu sou admitido como membro, às vezes eu chego lá na 8 e volto para 5, ao invés de continuar subindo, porque tem mais trocas de empresas, acontece mais trocas de escolhas no meio do caminho. O tempo que as pessoas ficam nas oportunidades, nas empresas, nos seus empregos, nas suas prestações de serviço, em média, é menor do que já foi em décadas passadas. Então, é mais, no mínimo, é mais comum essa troca. E também acontecem outros formatos, né? Por exemplo, se antes era escadinha, talvez o mais comum agora não seja exatamente uma escadinha, mas uma treliça, que às vezes você sobe um pouquinho, vira de lado, sobe para cá, sobe para lá, depois vira de banda. Tem muita possibilidade, né? Então, a gente precisa entender que novos formatos existem. Então, por exemplo, já se fala em carreira em X, Y, W. O que é carreira em Y? Eu estou crescendo aqui como gerente de logística. Aí apareceu uma bifurcação. Eu vou me tornar diretor de logística ou posso me tornar um diretor de vendas. É muito possível e muito comum esse tipo de transição numa carreira em Y. O que seria uma carreira em W? Aquela que eu vou subindo, cheguei aqui, gerente de logística. Aí apareceu uma oportunidade de coordenador de vendas. Eu volto um pouquinho e vou subindo ali de novo. Aí virei gerente de vendas. Agora surgiu uma oportunidade de coordenador de marketing. Dou mais um passinho para trás e continuo subindo. Então eu vou fazendo esses recuos estratégicos. Eu fiz vários na minha carreira. Eu, depois que já trabalhava com vendas e ganhando bem, voltei a fazer estágio e fui trabalhar com logística. Aí fui me desenvolver na área de logística. Pegar meu caso aqui, minha história real, tá? Fui desenvolvendo, fui head de logística numa indústria líder de mercado, continuei como head de logística em outra empresa, aí dei um passinho para trás para assumir uma posição de coordenador para poder entrar na Natura. Eu entrei na Natura como coordenador, não fiquei muito tempo como coordenador, mas foi a minha porta de entrada, passinho para trás, recuo estratégico. Continuei subindo, continuava aí dentro da logística, fui para a área de serviço, fiz uma transição ali na treliça, eu dei uma andada de lado, fui ali para atendimento, para a área de processos e tal. E aí, ao invés de dar uma próxima subida, eu dei mais uma andada de lado e fui para vendas. E assim, as carreiras têm várias possibilidades. Ah, e a carreira em X? É uma carreira exponencial. Você está aqui, você pode ir para qualquer lado e a gente vai ampliando as possibilidades, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. É uma carreira, enquanto a carreira tradicional era bem linear. Na carreira em X, ela é exponencial. Ela pode ter. Você tá, vai mudando de acordo com as necessidades e com o seu momento e com os seus sonhos, né? Então, hoje, uma coisa que é muito comum e que não era tão comum no passado é a tal da transição de carreira. Então, estou na logística, fui para atendimento, fui para processos, fui para vendas. Para onde que eu vou depois? Não sei. Não sei. Mas hoje é possível que a gente faça essas transições ao longo da vida. Dá para fazer transição de carreira mudando de empresa, mudando de profissão, na mesma empresa, saindo de uma empresa e abrindo o meu negócio. Sou gerente de vendas e vou abrir uma paleteria mexicana, por exemplo. Estou fazendo uma transição de carreira, estou indo empreender numa área diferente da que eu estou hoje, né? Ou também é possível e muito comum as carreiras paralelas. Que é o que eu faço. De manhã, Superman, e à noite, Clark Kent, ou vice-versa, né? Então, eu tô lá como gerente de vendas até meia hora atrás, e aqui tô como professor, tô como alguém que trabalha na área digital e na área da educação, né? É a poligamia das carreiras, são as pessoas que escolhem ter uma vida plural. É cada dia mais possível e cada dia mais viável. Com a possibilidade do trabalho híbrido, das pessoas trabalharem em home office, essa possibilidade amplia muito. Por que que eu tenho que ter só um talento? Por que que só um tipo de talento que eu preciso alimentar? Se eu tenho vários, se eu gosto de várias coisas. Hoje existe essa possibilidade. Tem gente que olha só, tem gente que enxerga como assim, ah, o Alan está alimentando um plano B. Não, não é plano B. São coisas paralelas, caminham paralelamente. Tá? Existe um que me dá mais renda, e o outro me traz uma satisfação tão grande ou igual. Então, ok. E poderia ser que os dois me dessem a mesma renda, ou um desse mais que o outro. Independente. Quando a gente escolhe carreiras paralelas, a gente está optando, inclusive, por ter mais fontes de renda, né? E aí, diversificar exige que eu esteja mais atento, que eu gerencie melhor a minha rotina, que eu cuide melhor da minha execução, do meu planejamento. Mas é uma possibilidade que existe. E está à disposição de cada vez mais pessoas, e cada vez é menos estranho você conhecer uma pessoa que é contador, é músico e confeiteiro ao mesmo tempo. Hoje em dia é bem possível e não causa a estranheza que talvez já tenha causado no passado, né? Gente, hidratem-se, eu estou aqui falando igual um maluco. Júnior, espero que eu tenha respondido um pouquinho da sua pergunta e não confundido mais. Ai, ai. Mas vamos lá. E nessa história, líder e liderado tem que conversar. Tem que ter papos profundos e frequentes. Então, as reuniões one-on-one, carreira tem que ser um dos assuntos discutidos. Carreira precisa ser um dos assuntos que líder tem que olhar no olho do liderado e perguntar a respeito. E o liderado tem que olhar no olho do líder e falar com coragem o que que ele quer. O que está bom, o que não está, quais são os seus sonhos, quais são os seus próximos passos, O líder tem medo de perder o liderado, seja para uma outra área da empresa ou para o mercado, ele está tolhendo aquele liderado. Ele tá diminuindo o talento daquela pessoa. Ele não está colocando o melhor dele para fora. A hora que você alimenta, constrói essa confiança e a pessoa sabe que você não vai segurar ninguém porque ele é bom. Para tirar ele dali é muito mais difícil, porque ele sabe que para conseguir colocar o que ele tem de melhor para fora com tanta intensidade, tem que ser uma oportunidade muito boa. Tem que ser uma coisa muito legal e muito longe do que você teria para oferecer de verdade. Então, líder, ele precisa puxar para si essa responsabilidade e ter conversas corajosas, conversas maduras. E o liderado também precisa puxar para si essa coragem de dar clareza no que gosta e no que quer, né? Porque senão, um fica achando uma coisa, o outro fica achando outra, amanhã pinta uma oportunidade de uma coisa que não tem nada a ver com o que o liderado gosta, e lá vai o liderado ser infeliz numa outra posição, e o líder achando que está fazendo uma grande coisa dando aquela promoção para ele. Nem sempre uma promoção é algo que vai deixar alguém feliz. Muitas vezes o líder toma decisão com base no que ele gosta. Mede o outro pela régua dele. E se o líder não parar para ouvir e entender, ele vai fazer besteira. E se o líder não der espaço para o outro falar, ele não vai ganhar confiança do liderado, não vai ganhar, ele não vai conquistar do liderado um engajamento naquilo que estão buscando junto. E o liderado que não tem coragem de falar para o líder o que que ele quer, vai ter o risco de parar no lugar que ele não quer. Se eu dar clareza, né? E aí eu tenho que estar muito seguro. Eu tenho que estar muito seguro do meu lado e eu tenho que estar com essa confiança muito bem construída. Este espaço, ele precisa ser construído. Ele é necessário. Bom, gente, lembrando, né? E respirando, o podcast Papo de Líder está no Spotify, está em todas as redes, todos os dias. Hoje eu subi o episódio 544. Então, tem bastante conteúdo por lá. Na temporada 4 para cá foram só pílulas de 3 a 5 minutos, então são as provocações diárias que vocês acompanham em algumas redes, que sobe lá como podcast, dá para ouvir pela sua rede preferida. Tá, mas como que eu construo então essa carreira para mim e como que eu entendo isso para poder oferecer e provocar a minha equipe? Primeira coisa, eu preciso construir e alimentar e reforçar bastante a minha base. O que que seria essa base, tá? Seria a minha identidade. O que que eu tenho de melhor? Aquelas crenças, meus valores, aqueles pontos principais que eu elegi quando eu falei dos vetores que vão guiar a minha trajetória profissional. Como que eu alimento tudo isso? Como que eu dou visibilidade para tudo isso? Para dar visibilidade, primeiro eles têm que estar fortes, né? O meu talento, ele precisa ser oferecido para o máximo de pessoas possível. Então, aquilo que eu tenho de melhor, eu tenho que colocar o tempo inteiro à disposição do outro. Primeiro que eu vou praticar aquilo ali vai ficar cada dia melhor. E segundo, que os outros vão começar a me reconhecer como a pessoa que oferece aquele tipo de coisa, que é o que eu quero que seja valorizado, né? Então, é a minha identidade que precisa ser alimentada para que eu tenha uma imagem que seja reflexo da minha identidade. Quando fica confuso isso aqui, eu começo a ser reconhecido pelo que eu não quero, e começa a aparecer oportunidades que eu não quero, e aquilo não é o que me engaja de verdade. Eu não entrego o meu melhor, eu vou estar sempre numa carreira mediana, medíocre e ter menos do que eu mereço, né? Então, precisa ser estratégico para poder alimentar essa identidade, porque esse invisível que faz parte da sua identidade, que é o que vai alimentar a sua imagem. E aí, você pode trabalhar com a estratégia a sua marca pessoal. Você começa a ser reconhecido por isso que você entrega, por esse tipo de talento que você tem, pelas suas especialidades. As pessoas começam a lembrar quando fala assim, quando lembra de uma coisa, fala assim, ah, fulano é bom nisso. Nossa, tô precisando de uma pessoa para fazer tal coisa, fulano. Para isso, você precisa se entender e alimentar isso que você tem de melhor, né? Quando você tem uma marca forte, você se valoriza. O mercado te valoriza, as pessoas te valorizam. Então, você vai ser desejado pelo mercado. Pode olhar, grandes empresas trabalham branding porque eles sabem que a marca reforça, tá? Então, clareza é a base. Primeira coisa, você tem que ter clareza para si do que são os seus pontos fortes, o que são os seus talentos, e dar clareza para as pessoas através de uma identidade bem reforçada. O valor está na diferença. Não adianta pegar aquele seu talento e oferecer para todo mundo igual todo mundo oferece. O que você faz de melhor? Qual que é o tempero que você dá naquilo ali? O que só você sabe fazer sobre aquilo ali? O que você é melhor do que a média para colocar para fora? Essa diferença que está valor. É nessa diferença que está o valor. Né? Se oferecer o que todo mundo tem, ninguém vai lembrar de você. Para ser lembrado, precisa ser diferente. Nunca subestime o seu público. Então, as pessoas que você lida, sempre coloca a sua régua para o alto e puxa as pessoas. Elas geralmente, eu, você e as pessoas que você lida no dia a dia, elas têm um potencial maior do que o que elas mesmas acreditam. Então, puxa as pessoas, oferece o seu melhor, busca o melhor das pessoas e vai buscando fazer mais com elas, né? E aí vai construindo junto, formando essa rede forte e sempre conta a sua história, conta o seu caminho, conta a sua trajetória. As histórias prendem as pessoas, as histórias fazem as pessoas lembrarem de você. As histórias vão reforçar os seus talentos, a sua força e a sua marca pessoal. Então, é muito importante você trabalhar isso e provocar isso na sua equipe também, tá? Então, nessa construção de carreira, uma das coisas, um dos aliados é a rede social, sim. A presença digital vai fazer a diferença. Então, não existe o Alan do Instagram e o Alan da Natura. Existe o Alan. Não existe o Alan do Instagram e o Alan do LinkedIn. Existe o Alan. Então, eu saber que o que eu publico se torna público. Então, tudo que eu faço, eu estou construindo marca. Então, eu preciso entender com quem e o que eu estou falando em cada uma dessas redes e usá-las também estrategicamente. Ah, mas eu quero usar a rede só para me distrair, só para ver as fotos dos meus primos, da minha família que mora longe e tal. Fecho, faz um perfil fechado no Instagram e usa ele só para isso. Não usa ele para isso e também para ser público. O que você colocar como público é público, vai formar a sua imagem. E aí, uma rede social que é importante nessa construção de carreira e na construção da imagem profissional é o LinkedIn, que é uma rede social focada no profissional. E ali você precisa de estratégia. Por que eu estou ali? Eu estou ali para arrumar emprego? Eu estou ali para fazer uma transição de carreira? Eu estou ali só para fortalecer minha marca pessoal? Eu estou ali porque eu quero arrumar cliente? Eu estou ali porque eu quero construir um negócio? Tendo clareza do que, por que você está ali, você vai construir uma estratégia de atuação, né? Se você está buscando só se posicionar, vai lá, publica alguma coisa uma vez por semana dá uma passada e comenta algumas coisas relacionadas aos pontos que você quer reforçar na sua marca pessoal. Vai lá e segue algumas empresas que você admira, entende qual que é a política daquelas empresas, para o dia que você precisar, você já está ambientado com aquilo. Tem gente que vai atualizar o LinkedIn depois que precisa. Depois que tá lá desesperado, já 2 meses desempregado, 3 meses desempregado. Não vai funcionar. As pessoas se conectam com as pessoas que têm algo a oferecer, não com aquelas que só têm algo a pedir, tá? Então, vai oferecendo o máximo possível, que o dia que você precisar, você não vai precisar nem pedir, porque você já construiu uma rede forte. O LinkedIn, ele é importante na sua carreira. E aí, dentro disso tudo, você sempre precisa saber contar a sua história. E aí, para aprender a contar a história, você tem que entender quais são os pontos que vão reforçar aquilo que você quer trabalhar, como que, sei lá, você foi convidado para uma entrevista. Você sabe contar o que está acontecendo? Você foi convidado para participar de um processo seletivo interno na sua empresa. Você sabe contar o porquê que você quer ir para lá, de onde você veio, para onde você vai, o que você tem de bom? Como você torna essa história interessante para o outro? Quais são os detalhes que para você são relevantes, mas para sua marca pessoal não tem relevância nenhuma e para o interesse do outro não tem relevância nenhuma que você vai eliminar da sua história? Saber contar a história é isso, é saber eliminar o que não é interessante para o outro, né? E aí, nessa história toda, a sua história é contada inclusive pelo seu currículo. Ele está atualizado agora ou vai deixar para atualizar quando precisar? Né? Então, o currículo tem que estar sempre atualizado, dependente do seu momento profissional, do seu momento de vida, do que você está buscando, mesmo que você seja dono da Coca-Cola. Você tem que estar lá no LinkedIn e falar, vou estar lá, dono da Coca-Cola, esse ano eu fiz tal coisa, sei lá. Inclusive, a pergunta que sempre surge é, o currículo está morrendo? Talvez, talvez. Eu sempre falo que o currículo ele está evoluindo para um portfólio de talentos, um portfólio de habilidades. Eu tenho várias habilidades para oferecer. Dependendo do que você está precisando, eu tenho para te oferecer. Eu posso ser contratado como professor, posso ser contratado como gerente de vendas, posso ser contratado como gerente de logística, como para trabalhar com tecnologia, com atendimento, com processo. Eu tenho essas habilidades com experiência comprovada para oferecer, né? Então, um currículo que conta a história daquela via escadinha, ele não vai me representar tão bem, entendeu? Então, o importante é eu saber contar a história e oferecer isso de uma forma que as pessoas tenham interesse no que eu tenho para oferecer. E aí, tá sempre oferecendo o meu melhor do mundo, que é onde eu vou ser reconhecido pelo meu melhor. Então, você, líder, oferece o seu melhor. Procura o que o outro melhor, especialmente as pessoas da sua equipe, mas também os seus pares, o seu líder, as pessoas que você se conecta, os seus stakeholders, fornecedor, cliente, todo mundo tem um talento para colocar para fora, todo mundo quer ser reconhecido como bom em alguma coisa, todo mundo gosta disso, de colocar a sua verdade para fora. Se você consegue colocar a sua e puxar do outro, conexão forte. Vocês vão estar se ajudando e vão evoluir junto, né? E aí, uma das coisas que é importante é o tal do networking, né? As pessoas que você se conecta. E é bem interessante, eu gosto bastante daquela frase, que é um pensamento que faz muito sentido do Jim Rohn, que nós somos a média das pessoas que a gente mais convive, né? Então, para uma pessoa que acha que é muito difícil ganhar 10 mil reais por mês, por exemplo, acha que é quase impossível, se ela começar a andar com pessoas que fazem 10 mil reais por mês, ela começa a entender como é que é o jogo daquilo. Para uma pessoa que faz 100 mil por mês, que é muito longe para a maioria das pessoas, começar a andar com esse tipo de pessoas, vai começar a enxergar aquilo ali como algo mais natural. Se eu começar a andar com gente que só reclama, eu só reclamo. Se eu começo a andar com gente que só faz besteira na vida, eu vou só fazer besteira na vida, que aquele é o meu natural. Então, nesse jogo de me conectar e evoluir, eu tenho que buscar me conectar com pessoas que já alcançaram o que eu quero alcançar. Eu tenho que buscar evoluir também pelas minhas conexões, também enxergando o que essas pessoas já enxergaram e eu ainda não, né? Então, faz sentido eu me conectar com essas pessoas. Como que eu vou me conectar? Pedindo? Não, oferecendo o meu melhor. Sempre oferecendo, sempre entregando, entregando, entregando. E aí, essas pessoas vêm junto com a gente. E aí a gente cresce, né? Olha o Júnior aqui. Eu disse isso para os meus amigos essa semana. E é bem isso mesmo, sabe, Júnior? Quando as pessoas querem crescer juntas, elas crescem juntas. Quando elas você começa a enxergar as mesmas coisas que todo mundo. Isso é batata. Vai por mim. E naturalmente, quando você vai evoluindo, algumas pessoas vão ficando para trás, tá? É uma das coisas que às vezes é triste, mas faz parte da realidade. Elas não, você não precisa eliminá-las da vida. Talvez elas vão sumindo do convívio porque passa a não fazer tanto sentido. Naturalmente vai se afastando quem não acompanha. É legal quando a gente cresce e traz um monte de gente junto, mas nem todo mundo vem junto, porque cada pessoa é única, né? E na questão das conexões, né? A gente vai fazendo alianças estratégicas por um motivo muito simples. Eu tenho meus talentos, você tem os seus, e cada um de nós pode se conectar e ficar muito mais forte junto. Se eu conecto a minha meia resposta com a sua meia resposta, a gente tem uma resposta. A minha meia solução com a sua meia solução, a gente tem uma solução completa. Agora, se eu pego o talento que eu tenho, junto com o talento que você tem, mais o talento que a outra pessoa tem, nós ficamos mais fortes ainda. Isso é uma aliança estratégica. E às vezes você se conectar com algumas pessoas da empresa, ah, não, eu não entro nesse jogo de politicazinha, não, que é feio. Não. Tem política feia e política boa. A gente tem que alimentar a política boa, que é conectar com a gente do bem e construir coisas legais juntos, né? Crescer junto, né? Mas enfim, ó, o Denis, somos a média das cinco pessoas que andamos. Fato. Não sei de quem é essa teoria, mas faz muito sentido. É do Jim Rohn. E realmente faz todo sentido, sabe, Denis? Faz muito sentido. Então, essas conexões vão fazer muita diferença. A maioria das recolocações, das transições de carreiras, das promoções vem através de indicação. São essas conexões que a gente vai fazendo ao longo da vida. São as pessoas. Todo mundo quer ter quem confie e quem é talentoso perto da gente. Então, eu vou querer puxar gente boa pro meu lado. E se as pessoas lembrarem que eu sou bom, elas vão querer me puxar pro lado delas também, natural, né? E aí, lembra que algumas das pessoas que você mais convive são seus liderados. Para quem tem equipe, a maior parte do tempo passa com a equipe. E o que que seus liderados andam falando de você? Você tem ideia? O que que falam de você quando você não está presente? Falar bem do chefe quando ele está presente é facinho, é belezinha, chuchu, beleza, né? É, agora quando tá longe, é o que vai te definir muitas vezes, porque essa comunicação é muito poderosa, tá? E aí a gente precisa entender que a gente desenvolvendo a equipe crescendo com a gente construindo confiança e eles entendendo que você está do lado deles, todo mundo ganha, tá? A sua imagem vai ser sempre a imagem da sua equipe. Se você tem uma equipe ruim, você vai ser considerado um líder ruim. Se você é um líder bom, as pessoas que não conhecem a sua equipe, só de alguém falar assim, ah, eu sou da equipe do Alan, fala assim, tá, está o jeito. Sempre é. O líder liderado, um alimenta a imagem do outro. Então, por exemplo, uma das minhas gerentes, que alguém que não me conhece, quando ela fala que eu sou o gestor delas, a pessoa já naturalmente já conecta. Para liderar uma pessoa boa como essa que eu conheço, só pode ser um cara bom. E é assim. Alimento, você tem que ser a pessoa que mais faz propaganda da sua equipe. E a sua equipe vai se tornar os maiores incentivadores, os maiores vendedores da sua imagem também. Mas para isso vocês têm que atingir resultado. Para isso vocês têm que construir coisas palpáveis. Lembra que a identidade vem antes da imagem, tá? Vocês têm que construir vitórias juntos, tá? Não é comemorar, fazer espuma, não, né? E outra coisa que é muito relevante para a construção de carreira, além de trabalhar a marca pessoal, trabalhar a empregabilidade, alimentar e para alimentar essa identidade, é aprender, né? Porque, como dissemos, nesse mundo pós-digital, a gente tem que aprender cada vez mais coisas, desaprender as coisas que a gente já tinha se apegado, que já tinha dominado. A gente precisa reaprender o tempo inteiro e só esperar de tempos em tempos ir lá e fazer uma pós-graduação. Não está rolando. Não estou falando que o ensino formal morreu. Não, muito antes, pelo contrário, está mais vivo do que nunca. Só que ele não pode ser a única fonte de aprendizado. E aí cada um tem que dar o seu jeito de aprender, as suas fontes de aprendizado, como que eu me atualizo com essas novas técnicas, com esses novos modelos, com essas novas tecnologias, com esses novos formatos, como que eu trago isso para a minha equipe. Como que eu provoco a minha equipe também a me provocar com as coisas que eu ainda não vi? Como é que a gente se realimenta de tudo isso, sabe? Como é que a gente aprende junto? Cada um tem que buscar o seu jeito de aprender. O meu jeito vai ser de um, o seu vai ser de outro. Eu prefiro ler um livro, você vai preferir assistir uma aula. Cada um vai ter seu jeito, né? A Vivi Queiroz. Ou dá a mão e anda junto, ou nem adianta que não dá certo, né? É bem isso, sabe, Vivi? Tem líder que ou quer pegar na mão achando que o outro é criança, ou quer pegar no pé achando que o outro é moleque. Não, a gente tem que dar a mão e caminhar junto. Tá todo mundo no mesmo barco. O líder que fica lá só estalando chicote e mandando remar, não funciona mais. Ou até funciona em alguns lugares, cada vez menos lugares. Tem que estar junto, tem que construir junto, tem que aprender junto, tem que penar junto, né? Tem que estar junto lá na trincheira mesmo, né? E uma das formas de aprender, que às vezes facilita a caminhada, é ter um mentor. Seu mentor pode ser o seu líder, pode ser alguém mais velho que você confia que já chegou onde você quer chegar, alguém que já passou pelas dificuldades que você ainda vai enfrentar. Naquele caminho que você escolheu trilhar, né? E nessa história toda, ter um mentor vai ajudar a fazer algumas escolhas que a gente fica muito inseguro por não ter vivenciado esses passos que ainda vão acontecer. Então, Buscar alguém para ajudar sempre é um ótimo caminho. Já participei de programas de mentoria, já tive meus mentores, hoje tenho aqui meus mentorados, tenho a minha equipe, que eu sou mentor direto delas para muitos assuntos. Então, assim, busca mentores, eles facilitam muito a vida e esse aprendizado. E nessa história toda, você vai aprender para estar sempre conectado com as tendências. Dá para saber tudo que está acontecendo? Não. É impossível. O que você precisa saber, de certa forma, você vai saber. Agora, se você está traçando um caminho, rumo a alguma coisa que você acredita que é onde você quer estar, as coisas deste caminho você tem que antecipar o máximo possível. As coisas desse caminho você tem que saber antes das outras pessoas. Se você quer estar à frente neste caminho, essas tendências você tem que estar por dentro. E aí tem que pesquisar, conversar com pessoas, aprender a ler, entender um pouquinho de inglês facilita, porque as coisas não acontecem primeiro em português, tudo nasce em inglês. Se alguém escreve um artigo na China, vai ser em inglês. Se alguém escreve um artigo nos Estados Unidos, vai ser em inglês. Na Europa, vai ser em inglês. É bom saber, facilita estar conectado com essas tendências, mas no mínimo conectado com alguém brasileiro que está ligado nessas tendências lá em inglês, que vai traduzir para você, já é um bom caminho. Já, você já vai estar muito à frente da média, né? Bom, porque no final das contas a gente está nesse mundo digital, que é um mundo de muitas possibilidades, tá? Estou aqui, estou extrapolando um pouquinho o horário, mas a gente está caminhando para o final da aula. É uma aula muito com muitos assuntos. Aqui dava um curso só para empregabilidade e de carreira, mas eu quis trazer os pontos principais para a gente ajudar, para cada um conseguir se situar e aprofundar. Qualquer aula minha aqui, eu trago muita coisa, como eu digo, metralhadora de conteúdo, mas a profundidade cada um vai buscar do seu jeito, né? Porque a gente está nesse mundo pós-digital, que é um mundo de infinitas e múltiplas possibilidades. Essa história de ter só um caminho, igual já foi no passado, ela se multiplicou de forma exponencial. Hoje você pode, o mundo pós-digital você, é um mundo multicarreira, você pode ter múltiplas carreiras, você pode ter múltiplas profissões, você pode ter múltiplos talentos e deve ter e deve alimentá-los. Você tem múltiplas habilidades, cada habilidade sua, você pode ir complementando e trazendo novas para sua caixinha de ferramentas, para sua caixinha de habilidades. É um mundo multi possibilidades, então você pode tudo, está tudo disponível, você precisa encontrar o caminho, mas está tudo disponível. E aí, nessa minha caminhada, né, eu já estou aqui, eu estou com meus 44 anos, ou seja, nem na metade da vida, tenho muito que aprender ainda na minha jornada. Estou na metade do meu aprendizado, ou nem na metade do meu aprendizado, mas o que eu já vi nesses 20 e poucos anos aí de profissão, 22 anos liderando outros líderes, basicamente é o seguinte: primeiro, como protagonista da minha própria história, eu tenho que aprender o tempo inteiro, não posso parar de me desenvolver. E aí, reforça ali o ponto do protagonista, porque cada dia menos vai ter empresa olhando para o seu plano de carreira, para o seu plano de vida. Isso é responsabilidade sua, né? E a hora que eu me aproprio disso, eu entendo que eu preciso aprender, não posso esperar a empresa trazer treinamento para mim, não posso esperar alguém falar que isso agora é o que está rolando. Não, eu preciso me antecipar e me preparar. Eu quero liderar as mudanças, eu não quero ser engolido por elas. Outra coisa que eu aprendi como líder, na verdade, duas grandes coisas que eu aprendi como líder, é que cada pessoa é única. E só se eu tiver empatia de parar para ouvir de cabeça, olho, coração, ouvido aberto, é que eu realmente vou construir confiança com aquela pessoa para a gente ter conversas verdadeiras sobre carreira, sobre desenvolvimento e sobre escolhas. Eu preciso construir essa confiança com meus liderados e essa é a base para todo o resto da minha liderança, para qualquer outra coisa em volta da minha liderança. Essa construção de confiança com base em empatia é fundamental. Cada pessoa é única. Não tem duas pessoas iguais no mundo, nem gêmeos. E essas reuniões one-on-one, elas têm que ser prioridade na minha agenda, têm que ser na sua. Ah, mas eu não tenho equipe, então prioriza ela com seu líder. Fica no pé do seu líder para vocês conversarem com o máximo de frequência possível. Chama para almoçar junto, marca uma reunião com pauta e hora marcada, discutem resultados, discutem carreira, discutem possibilidades, fala de problema, constrói. Constrói essa confiança, que ela vai fazer a diferença. como liderado, que nessa história eu tenho chefe também, né? Durante essa trajetória inteira eu tive muito chefe nessa história. Aprendi também que gerar confiança é falar naturalmente dos meus sonhos e meus desejos. Eu preciso falar com naturalidade. Não como assim, nossa, falei com ele que eu quero tal coisa. Não, eu preciso falar com naturalidade. O que que eu quero, o que que eu sonho. E aí, se amanhã meu gestor me descartar porque ele acha que eu estou muito distante do meu sonho, no final das contas, ele vai estar me fazendo um favor. Por mais que gere uma dificuldade inicial, eu não estou diminuindo o impacto de uma demissão ou de qualquer coisa do tipo, tá? Mas eu preciso estar muito coerente com as minhas escolhas, com os meus valores, com as alavancas da minha carreira e dar clareza disso para o meu gestor. Porque se não for assim, não vai valer a pena eu estar onde eu estou. E hoje vale muito a pena estar onde eu estou, porque eu consegui construir conversas muito claras de sonhos e desejos. Já fiz transições de carreira, já fiz muitas mudanças, sempre tive minha carreira paralela, porque as conversas são claras e maduras. E meu gestor, ele entende por que que isso faz sentido para mim. Então, eu sei que eu posso conversar com a minha equipe sobre isso, porque também eu tive conversas como liderado. Eu vivenciei isso. E aí, para a gente caminhando aqui já para os finalmente da nossa aula, antes das indicações e comentários finais, a minha provocação é: você está plantando todos os dias sua carreira, suas escolhas, sua empregabilidade, seus talentos, suas habilidades? É todo dia. Não é daqui um tempo quando eu juntar dinheiro para uma pós-graduação. Não é depois que precisar. Não é depois que eu ficar desempregado eu ver como é que está o mercado. Aliás, quanto tempo tem que você não experimenta o mercado? Tem muita gente aí reclamando que não é valorizada, mas nem foi no mercado para saber quanto vale de verdade. Para eu ser valorizado, para eu reclamar que eu não estou sendo valorizado, no mínimo, eu tenho que saber quanto eu valho, né? Então, assim, pensa nas oportunidades, pensa nas possibilidades, são muitas possibilidades, e planta todos os dias. Para você estar tá onde você está, porque você quer, não porque não tem opção. Trabalhar a carreira é isso. Eu estar tá onde eu estou porque eu quero, porque eu escolhi estar tá aqui. Não tem nada melhor do que isso. E isso é construído todo santo dia. Ok? Bom, gente, próxima aula. Semana que vem, eu infelizmente não vou conseguir dar aula. Eu vou estar numa viagem de trabalho a semana inteira, que eu não sei como é que vai ser a agenda. E mesmo se der tempo de eu dar aula à noite, vai ser confuso, que eu não sei como é que vai ser conexão de hotel. Então, eu prefiro já marcar a próxima aula para daqui 2 semanas. E quem está cadastrado lá no alanpimenta.com.br, Alan sempre com 2 L's, quem está cadastrado lá recebe os materiais das aulas, recebe os links. Eu não fico enchendo o saco por e-mail, não, tá? São 2 e-mails por semana, um com os links e um com o material. Essa semana que vem vai ser só um, que eu vou só perguntar assim: queremos manter a aula às 18 horas e 4 minutos ou vamos passá-la para amanhã? Porque o desafio Smart Work foi pela manhã e as pessoas elogiaram muito, gostaram muito do horário. Para mim foi ótimo aquele horário, apesar dele atrapalhar um pouquinho minha rotina matinal, mas é um ajuste fácil de fazer. Eu vou mandar essa enquete para quem acompanha as aulas, ou seja, quem está cadastrado lá. Eu devo mandar isso na segunda-feira e tal, mas final de semana eu mando o material. E abra a enquete na semana que vem para a gente escolher o tema da próxima aula. Mandem sugestões para os temas, que os temas que vocês foram sugerindo, eles estão acabando por aqui, tá? E aí a gente volta. Deixa eu trazer minhas sugestões de hoje. Hoje são 4 indicações de leitura aqui para quem quiser aprofundar. O melhor para aprofundar sobre carreira, na verdade, não são nem os livros, é conversar com as pessoas, tá? No LinkedIn tem muita gente boa falando sobre isso, muito atualizado. Um que para mim fez muita diferença, e já teve uma leader class só sobre esse assunto: identidade profissional. Esse livro fala das âncoras de carreira, do Edgar Schein. Ele, como ajustar suas inclinações, suas opções de trabalho. Aqui você consegue mapear quais são os pontos da sua carreira, quais são aquelas alavancas que você pode direcionar as suas escolhas. Vai te facilitar a mapear, se entender um pouco melhor e alimentar seus talentos e o que faz sentido para você, tá? O próximo, Sérgio Kni, também esse é um brasileiro, Check-up de carreira, tá? Esse livro é bem legal. Saiba quando e como transformar sua saúde profissional. Ele faz uma analogia com o check-up de saúde, como que a gente analisa se a nossa carreira está indo bem, se não está, quais são os remédios que a gente tem que dar, quais são as escolhas que a gente tem que fazer para estar com a carreira sempre saudável. Dentro daquela história, ó, a Érica até comentou aqui, ó. Este livro do Shen é excelente, eu adoro ele, sabe, Érica? E ele traz bem esse olhar de como que eu vou deixando a minha carreira sempre saudável para eu sempre estar onde eu tô, porque eu escolhi. A Erika já falou que, ó, de manhã é muito difícil eu participar. Fiz um esforço no desafio que propôs. Érica, ai Jesus, vamos fazer a nossa enquete lá. Você é uma aluna tão fiel que dói no coração demais. Opa, o próximo é esse daqui. Como desfrutar da sua vida e do seu trabalho? É do autor dos livros ótimos, com títulos não tão bons, do Dale Carnegie. Descubra suas qualidades e alcance todo o seu potencial. É um livro de leitura muito simples, não é um livro complicado, é um livro tranquilo e ele te ajuda a entender também como alimentar o que você tem de melhor, né? Então, e vai bem naquela linha do como fazer amigos e influenciar pessoas, de como você constrói essa rede, como que você alimenta essa rede. É bem legal esse livro também, vale bastante a pena, tá? E por último, também do. Opa, faltou um aqui, na verdade. Eu coloquei um ali e trouxe outro. Então são cinco, tá? Tem o Personal Branding do Arthur Bender, que ele não tá aqui na minha mão. E tem o Personal Branding, ele vai ajudar a trabalhar a sua marca pessoal. Eu não sei porque que eu deletei dali. Esse daqui do Luciano, meu amigo Luciano Santos. Seja egoísta com a sua carreira. Descubra como colocar você em primeiro lugar em sua jornada profissional e alcance seus objetivos pessoais. Eu gosto muito desse olhar do Luciano, de como você se coloca à frente. E se você se colocar como prioridade, inclusive a sua empresa, o seu chefe vão ganhar bastante. Eu gosto, por exemplo, do pensamento dele de que seu crachá é emprestado. Então, falei que eram quatro, mas são cinco. Que teve um na tela e que não está aqui na pilha, e tem um na pilha que não está na tela, né? Quem está no Instagram aqui não viu o Personal Branding do Arthur Bender, que também é brasileiro. Então, hoje eu trouxe três brasileiros aqui nas minhas cinco indicações, tá? E para a gente ir fechando aqui, eu trago uma frase do Paulo Coelho, que é o seguinte: a gente está sempre tentando ser útil. Eu acho que quando a gente busca contribuir, é sempre melhor. Então, não tente ser útil. Tente ser você mesmo. Isso basta. Já vai fazer toda a diferença. Então, todos os dias, vai plantando sua sementinha, colocando o seu melhor para o outro. Oferece seu maior talento, sua maior habilidade. Você se conectar com muita gente boa e com certeza vai crescer. Então, me despeço. A gente vai conversando aqui, fazendo essas escolhas do melhor horário. Vamos abrir essa enquete. Vamos ver o que a maioria decide e como vai ser melhor para todo mundo. Então, beijo para você. Até daqui 2 semanas. Semana que vem, vamos pular uma aula, mas na outra quarta-feira a gente está de volta. Até lá. Ok? Beijos. Tchau.